que ainda não entregaram a vida para Jesus e não vivem o Evangelho, não vivem o reino de Deus. O capítulo 18, Jezabel, ela estava enfurecida. Por quê? Porque Elias, ele desarticula todo o esquema de Jezabel. Jezabel, ela fica louca, por quê? Porque Elias, ele sempre confrontava, através de palavras proféticas, todos os decretos de Jezabel. Aqueles 850 profetas, ali de Baal e de Astarote, eram sustentado à mesa de Jezabel. E ali, então, quando Elias, ele se posiciona contra, Jezabel, ela passa a ter um prejuízo. Não apenas espiritual, mas financeiro também, porque as coisas já não saíam mais como ela queria. Porque Deus sempre estava levantando Elias como um grande profeta. O trabalho daqueles profetas de Jezabel, o trabalho daqueles profetas de Astarote, de Baal, eram atrapalhar todo o clima espiritual. Eram criar uma confusão, era criar uma discórdia, era fazer com que as coisas não avançassem, paralisassem. E Elias, causando a morte daqueles profetas, destruiu todos os planos de Jezabel. E cara, deixa eu falar algo para você. Todas as vezes que você passa a viver uma grande conquista, um grande avanço, uma grande experiência com Deus, logo depois isso acontecer, normalmente você é tomado de um espírito de desânimo. Quem depois de alguma grande vitória, passou alguns dias, de alguns momentos, se encontrou desanimado, levanta a mão. Cara, Elias. Elias viveu coisas maravilhosas. Elias viu fogo descendo do céu. Elias viu profetas sendo mortos. Uma grande batalha espiritual, ele destrona aqueles profetas. Elias ora e o fogo desce. Elias ora e não chove. Elias ora e volta a chover. E cara, o desânimo frequentemente ele vem para tentar nos abater. Há quem diga que o desânimo é uma das maiores armas de Satanás. E cara, Satanás ele não precisa de grandes coisas para te paralisar. Ele só precisa de uma pequena porção de desânimo. Isso faz com que você não se levante da sua cama. Isso faz com que você desista dos teus sonhos. Isso faz com que você não tenha mais perspectiva para viver. Quem está comigo, dá um glória a Deus. Cara, então, muito cuidado. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus que Elias era o homem sujeito às mesmas paixões que nós. E Elias, depois de todo um desgaste físico, espiritual, de todo um cansaço envolvendo as suas emoções, ele entra num período de desânimo. Eu não posso aqui, como eu disse ontem na live, afirmar que era uma depressão que Elias estava, mas nós vemos aqui alguns indícios de depressão. O texto fala que primeiramente ele se isola. Elias, como um profeta, ele andava com um servo e diz que ele deixou o servo e passou a andar sozinho a caminho de um dia. Ele falou para aquele servo, olha, fica aqui que eu vou ficar sozinho. E normalmente quando as pessoas estão desanimadas, quando as pessoas estão tristes, estão deprimidas, elas começam a se afastar das outras pessoas, sim ou não? Ah não, eu vou andar sozinho, eu vou ficar aqui, não, eu tô na minha. Então meu irmão, começa a desconfiar de alguém que não está tão perto. Às vezes aquela pessoa está precisando de um abraço, de um encorajamento seu. Às vezes a pessoa está se afastando porque está com alguns indícios já no coração. E aquilo que você precisa fazer é amar. Manda uma mensagem, liga, por mais que talvez não vai fazer, passa lá na casa, leva um chocolate, faz alguma coisa. Mas Elias aqui, ele passa por isso, meu irmão. Ele passa por um momento onde ele está mal. E cara, é interessante isso porque nem tudo é espiritual. Fala para o teu vizinho, nem tudo é espiritual. Às vezes a gente tem o costume de colocar a culpa no diabo. Tudo é o diabo. Já viu aqueles crentes que a culpa é tudo do diabo? A mulher pega o cartão de crédito do marido. Ó, olha Deus falando aí. Vai no shopping. Gasta à vontade. Enquanto isso o marido não sabe mexer no celular, mas o celular dele está apitando. Pu, 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 pu. O que é isso aqui? É WhatsApp? Não. Era o Nubank estourando o teu cartão de crédito. E você não sabe de nada. E de repente você fala assim, não, o diabo me usou. O diabo não, filha, cadê o domínio próprio? E às vezes a gente tem o costume de colocar a culpa sempre no diabo. Conta uma história que outro dia um pastor chegou para pregar numa igreja. E aí o culto bombando, aquela igreja cheia, o pastor desceu do carro. A hora que ele chegou, ele viu o diabo sentado na esquina da igreja, cara. E ele ficou com uma dó do diabo. Aquele pastor foi lá e falou assim, ô seu diabo, o que está acontecendo aí? E o diabo triste abriu o coração e falou assim, esses crentes, tudo é minha culpa. Eles fazem as coisas tudo errado e a culpa é minha. Ô pastor, eu não sei, você não deve estar pregando direito. Porque eles fazem as coisas erradas, quebra a cara e a culpa acaba vindo para cima de mim. Fala para o teu vizinho, nem sempre é o diabo. Às vezes é você. Fala para ele, às vezes é você. Às vezes a gente quer demoniar tudo. Fala, meu Deus, o inimigo me usou, o inimigo falou. Cara, não põe a culpa. Aquilo que é responsabilidade sua, assume. Elias aqui nesse texto, a gente vê que ele começa a se isolar. A gente vê que ele começa a estar fadigado, a apresentar sinais de cansaço, a apresentar sinais de esgotamento, aquilo que é normal, após batalha, após um conflito, após grandes decisões, você se sentir cansado. E é interessante que nesse momento, Deus ele não pede para Elias um jejum e uma oração, Deus não pede para Elias uma campanha, mas Deus fala para Elias, Elias você vai se alimentar, Elias você vai descansar. E às vezes, cara, a tua vida está paralisada, sabe por quê? Porque você não se alimenta direito, porque você não descansa direito, porque você entrou num burnout espiritual, onde eu vou para a igreja, eu faço aquilo outro, e espera, e não espera mais, não tem mais tempo de intimidade com Deus. E aí o que acontece? Você acaba desanimando e se frustrando. Aqui nesse texto que nós lemos, Elias ele está exatamente nesse cenário. Elias está cansado. Elias fala assim, meu Deus, tira a minha vida, eu já estou cansado. Elias já não está se alimentando, Elias já está andando sozinho, Elias já está pedindo para que Deus ele pudesse tirar a vida dele, e ele já está começando a se comparar. Eu não sou melhor do que os meus pais. Só que sabe, querido, algo que você precisa entender é que Satanás sempre sabe qual foi o teu passado. Satanás sabe aquilo que você viveu na estação passada. E muitas vezes ele tenta te paralisar hoje, por saber e por conhecer os frutos que você deu na estação passada. Satanás ele estava tentando intimidar a vida de Elias. Por quê? Porque na estação passada, Elias tinha feito, através do Espírito Santo, fogo descer. Elias tinha matado profetas de Baal e de Astarote. Elias tinha liberado palavra de que não iria chover e não choveu, queria chover e que choveu. Elias tinha sido grandemente usado por Deus. Então a tentativa de Satanás de te paralisar nesses dias é fazendo com que você deixe de olhar para o teu passado, não se lembrando de tudo aquilo que um dia Deus fez na sua vida. E cara, tudo aquilo que Elias fez no passado foi relevante, sim ou não? Foi importante. Mas Satanás, ele sabendo do passado de Elias, Satanás ele começou a temer o futuro. É por isso que o diabo ele tenta te paralisar hoje. Porque se a gente olhar para o teu passado, como Deus já te usou, como você já foi um instrumento de Deus, como você já foi um instrumento de bênção para tantas vidas, se esse foi o teu passado, o teu futuro será muito melhor. Se você querer dar uma salva de palmas a Jesus. Satanás, ele sabe aquilo que você viveu. Sabe da tua dedicação, sabe da tua entrega, sabe do teu coração. E por isso ele faz de tudo para tentar te travar. Por isso ele vai fazer de tudo para tentar te paralisar. Por saber quem é você, por saber do teu potencial, por saber que quando você estava no centro da vontade de Deus, ele te usava com poder e com autoridade. Por saber que quando você estava descansado, estava conectado, alinhado com Deus, os céus estavam abertos com você. Mas agora ele começa a trazer medo, incredulidade, e ele começa a travar a vida e o ministério de Elias. Então, se eu fosse falar algo para você, não permita que Satanás trave o teu chamado profético. Amém ou não? Fala para o teu vizinho, não permita que Satanás trave O teu chamado profético. E, cara, chamado profético não é aquele irmão do coque que diz, eis que te digo, lá, 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 lá. Ser um profeta é aquele que profetiza a palavra. Então você é um profeta de Deus. Você é aquele que profetiza vida e vida em abundância. Você é aquele que abre a tua boca para ser a boca, a voz de Deus nessa terra. Elias, ele chega no momento onde ele começa a se achar já exclusivo. Ah, eu sou o único que sobrou, eu sou o autêntico, agora não tem mais ninguém. Os outros profetas são corruptos, os outros profetas se misturaram, só restou eu. E solitário. Ele acabou se achando que era melhor do que os outros. E então Deus fala para Elias, Elias, calma aí, cara. Não é bem por aí. Ainda tem mais profetas. Agora você vai se levantar, porque eu estou te levantando para ungir uma nova geração. Sabe, cara, se o diabo ele te paralisar, ele vai abortar uma próxima geração. Foi exatamente isso que eu falei ontem na nossa live. Se Satanás ele paralisa a tua vida, ele aborta a tua próxima geração. Se Satanás ele paralisa a tua vida hoje, os frutos que há dentro do teu coração serão paralisados. E mais importante do que a tua própria vida são as sementes que você carrega, amém ou não? O futuro que há dentro do teu coração, o futuro que o Pai colocou sobre a tua vida. E muitas vezes a gente tem se intimidado, muitas vezes a gente, eu estou cansado demais. Está cansado por quê? Porque não tem desenvolvido tempo de comunhão com Deus. Não tem parado para poder ouvir a Deus. Não tem parado para poder edificar o teu altar pessoal de intimidade com Deus. Depois que Elias ele passa a ficar sozinho, ele começa a se comparar. Eu já não sou quem eu nasci para ser. Ele começa a desistir. E quantas pessoas tentando desistir nesses dias? Quantas pessoas se esquecendo daquilo que um dia Deus fez na estação passada e hoje pensando em desistir? Deixa eu falar algo para você. Você é um Elias, você não vai parar. Ainda há muita unção de Deus sobre a tua vida. Aplauda Ele se você crê nisso. E eu estou aqui para falar para você que você não pode parar no meio do caminho, cara. E assim como Deus ele fala para Elias, Elias, come on, baby, o que está acontecendo? Se levanta, cara, come mais, se alimenta. Elias, o fato de você estar lá trabalhando, te desgastou. E agora o que você precisa é se alimentar. Elias, o fato de você estar fazendo tantas coisas, isso te cansou. E agora aquilo que você precisa é descansar, Elias. Você precisa se alimentar da palavra, porque senão você não vai aguentar a próxima estação. E há momentos que nós estamos assim. Deus usou as nossas vidas com poder e com autoridade. Mas há momento que nós precisamos nos recompor, nos fortalecer. Há momento que nós precisamos nos preparar para que Deus possa nos usar com poder e com autoridade. Elias, ele está diante de uma caverna e Deus está falando para Elias, Elias, eu não te chamei para você estar diante de uma caverna. Eu te chamei para você estar no meu encontro. E às vezes, cara, sabe aquilo que a gente está querendo? Está querendo uma caverna. Está querendo um isolamento. Está querendo ficar sozinho, solitário. Só que entenda algo, Deus não te chamou para solitude, Deus te chamou para intimidade. Posso ouvir um glória a Deus? Ele te chamou para um encontro. Elias, ele lá, naquela caverna, Deus fala, Elias, vem para cá, eu te chamei para um encontro. E sabe aquilo que é mais interessante? Deus fala para Elias, Elias, sai um pouquinho. E o texto que nós lemos fala que o Senhor aparece para Elias. E Elias, o Senhor pergunta para Elias, Elias, o que você está fazendo aí? E Elias, como um bom profeta, muito espiritual, ele fala, Senhor, eu tenho sido tão zeloso com o Senhor, todos os outros rejeitaram os teus mandamentos, mas eu tenho te buscado, todos os outros quebraram a aliança, e agora estão procurando também para me matar. Elias começa a dar uma espiritualizada na situação. E aí, de repente, o Senhor fala para Elias, ele fala para o Senhor, Senhor, eu sou o único que sobrei. Fala para o teu vizinho assim, muitas vezes, você se acha a última bolacha do pacote. Às vezes, cara, você se acha o especial. Às vezes você se acha, meu irmão, a última Coca-Cola do deserto. E cara, Deus está falando para você, cara, não é bem assim. Eu sei que você precisa ter uma autoestima elevada, mas não tão como a de Elias. Eu sou o único, eu sou insubstituível, não, eu não me dobrei. E sabe, às vezes a gente tem a tendência de olhar muito para nós e esquecer de quem está do nosso lado. E de repente o Senhor fala para Elias: Elias, faz o seguinte, sai um pouquinho dessa caverna, vem aqui, fica aqui nesse monte comigo, na minha presença, porque eu vou passar. E aí o Senhor, ele chama Elias para um encontro na presença. E o texto diz que veio um vento fortíssimo, e o Senhor não estava naquele vento. Depois veio um terremoto, e o Senhor não estava naquele terremoto. Então depois veio uma brisa suave, e ali Elias, ele sente a presença de Deus. Sabe, cara, o que eu vejo com isso? Às vezes a gente quer aquele culto do reteté. Às vezes a gente quer aquela experiência sobrenatural, aquele culto, aquela conferência que o céu vai girar na tua cabeça. E tudo aquilo que Deus está falando para você é: filho, você não precisa de homens. Tudo aquilo que você precisa é simplesmente da minha presença. Sai do lugar do barulho e entra no lugar da sensibilidade. Saia do lugar da pressão e entra no lugar da unção. Saia do lugar do desespero e entre no lugar do teu secreto, no teu quebrantamento com Deus. Sabe, cara, às vezes a gente quer ver aquele culto power nabas, aquele culto muito louco. E Deus está falando para você: filho, tudo aquilo que você precisa é de um tempo a sós comigo. É de um tempo na minha presença. Sabe, meu irmão, às vezes a gente tem um costume de supervalorizar. Eu não sou contra seminário, conferência e grandes pregadores. Mas a forma como Deus, ele vai se revelar para você vai ser na tua intimidade, dentro do teu coração. Posso, quem está comigo, dá uma glória a Deus. Aplauda Jesus se você crê nisso. Eu gosto, meu irmão, de uma conferência, amo um seminário, gosto de um culto do reteté muito louco. Mas nada mais importante do que você estar na presença do Pai, do que você poder ouvir a voz do Pai na tua intimidade, na sensibilidade. Ele falar com você nas coisas mais simples, nas coisas mais puras, nas coisas mais específicas, ministrando a tua vida. Amém ou não? Sabe, Deus, ele não te chamou para uma caverna. Deus, ele te chamou para um encontro. Então sai deste lugar e sobe no monte. Deus está nos chamando para um tempo de subir ao monte. E eu não estou falando que você vai sair daqui, meu irmão, e vai atrás do monte cheio de profeta, no monte para orar. Mas o monte é o teu monte da tua intimidade. O monte pode ser o teu quarto. O monte pode ser, meu irmão, a sala da tua casa. O monte é o teu lugar de secreto com Deus. Quando a Bíblia fala monte, ele está falando a um lugar separado, um lugar onde você se desconecta para se conectar a Deus, um lugar onde você se desconecta do mundo para poder se conectar a Deus. Quem está comigo, dá uma glória a Deus. Eu lembro que alguns anos da minha vida, eu me dediquei a isso. Eu lembro que no ano de 2016, eu fui todas as sextas-feiras orar no monte. Fiz um propósito com Deus, 2006. E ali eu fiquei toda semana. Saía da faculdade, já subia, já buscava, já orava. E, cara, tive minhas experiências com Deus. Depois eu falei assim: meu Deus, agora eu vou fazer diferente. 2007, glória a Deus, vou fazer um propósito. 40 dias seguidos, todos os dias, com sol, com chuva, na madrugada, eu vou dar um jeito de subir, eu vou buscar. E aí eu lembro que concluí também esse propósito com Deus. Mas eu lembro que no meio de 2017, eu sofri um acidente de moto, aonde eu fiquei de molho em casa. E ali eu já não ia para monte, eu já não ia mal para a igreja, algumas cirurgias, e de repente totalmente dependente. E aí chegou no momento onde eu estava virado. Porque minha vida estava toda parada. Minha faculdade, o meu trabalho, estava prestes para ganhar uma promoção no meu trabalho. Minha faculdade, meu estágio, ia casar naquele ano. e de repente minha vida está toda paralisada, eu entrei numa briga com Deus, mandei fecharem a porta do meu quarto, eu lá operado na cama, falando, meu Deus, o que está acontecendo? E aí de repente, era um domingo à noite, minha família, todo mundo de igreja, e naquele domingo ninguém foi para a igreja. Mas naquele domingo todo mundo entrou lá naquele quarto que eu estava gritando, brigando com Deus, com a luz apagada. Acenderam a luz, entraram no quarto e falaram assim: a gente veio fazer o culto aqui. E Deus falou comigo: o monte é isso aqui, ó. O monte não é estar lá fora. O monte é isso aqui. E minha família, todo mundo sempre teve ligado à igreja. Louvor, criança, tantas coisas. Mas todos abriram mão das suas atividades para poder, o quê? Ter um tempo na presença de Deus em família. E ali Deus ministrou meu coração, porque naquela noite, quem pregou fui eu. Lá no quarto da minha casa. E a palavra foi 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, se não tivesse o amor, de nada valeria. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar, ainda que isso, que aquilo outro. E Deus ministrou meu coração. Você buscou tantas coisas. Mas cara, se não houver o amor, nada disso valeria. Olha só o que eu estou fazendo hoje. Toda a tua casa está aqui para poder adorar a minha presença. Não estão no monte físico, mas há um monte espiritual aqui estabelecido. Sabe, a minha oração é para que você comece a montar um monte familiar dentro da tua casa. Sabe, um monte de intimidade. Não é um lugar físico, é gostoso você estar afastado, meu irmão. É legal, mas cara, o que vai fazer a diferença é você dobrar o teu joelho e saber que o Senhor, Ele está ali. Eu lembro quando eu entrei num trabalho, era muito difícil. Uma opressão, uma dificuldade que eu vivia. E ali eu falava, Deus, eu preciso do monte aqui, eu preciso do monte para orar. E o meu monte era no banheiro. Eu ia para o banheiro orar. Meu Deus do céu, está difícil, Deus. Ia lá no, meu Deus, que luta, Pai, gobre a minha vida. Senhor Jesus, o pessoal achava que eu estava mais com dor de barriga do que qualquer outra coisa. Estava lá, queria me achar, estava no banheiro lá. Meu Deus, Jesus, fala comigo. Mas era um lugar onde eu fazia o meu secreto com Deus, era um lugar onde eu podia abrir o meu coração, era um lugar onde eu orava, era um lugar onde eu parava para poder ouvir a sua voz. Sabe, cara, eu e você, nós precisamos ter isso, ter um lugar de ouvir a voz do Senhor, senão nada irá adiantar nas nossas vidas. Elias, ele chega no momento onde ele entra naquela caverna. E como tem pessoas que estão entrando nas suas próprias cavernas. Eu disse ontem, Satanás, ele não tem permissão de acabar com a sua vida se Deus assim não der. Mas ele vai te atacar, ele vai tentar te ameaçar, mas ele não vai poder fazer nada. E muitas vezes, cara, é normal. Você vai passar por dias maus. Você vai estar cansado, fadigado, estressado. E vai ter momento que você vai precisar o quê? Descansar. Só que você como ser humano precisa parar de dar desculpa e assumir. Assume a bronca. Fala, Deus, eu me cansei. Deus, foi difícil demais para mim, foi pesado. Eu vim de batalha em cima de batalha. Elias, ele chega e ele entra naquela caverna. Ele não fala que resolveu andar sozinho. Ele não fala que se sentiu ameaçado. E sabe, cara, você tem um Deus na qual você tem a liberdade. Amém ou não? Então abre o teu coração para Deus. Fala para Deus como que você se sente. Deus, eu não estou tão bem assim. Deus, eu gostaria de estar muito bem. Deus, eu queria chegar aqui ó, e estar cuspindo fogo. Mas Deus, eu estou irado. Eu estou cansado. Eu estou, meu Deus, com meus hormônios à flor da pele. Deus, o barato está muito louco. Deus, eu não consigo focar, porque as contas estão vindo. Você tem um Deus na qual você tem a liberdade para falar com Ele, amém ou não? Deus, Ele não quer filhos super-homens. Deus, Ele quer filhos. Filhos. E filho fala para o pai como tem se sentido. Filho fala para o pai aquilo que tem passado. E cara, esse é o teu papel, como filho fala, pai, é assim que eu estou. Amém ou não? Eu tenho dois filhos. E se a minha filha chegar para mim e falar do jeito que está, eu não vou poder dar uma bica nela e falar, sai daqui, o problema é teu. O meu papel vai ser ouvir, talvez eu não vou poder fazer nada. Talvez eu vou precisar ensinar ela a administrar aquela fase da vida da qual ela está passando. Mas o meu papel não é virar as costas para ela. Da mesma maneira, você como filho, se você abrir o teu coração para Deus e falar, Senhor, eu estou dessa maneira, ele não vai virar as costas para Deus. Deus, eu estou cansado. Deus, eu entrei nessa rotina. Deus, eu estou nessa situação. Porque às vezes a gente começa a querer dar desculpa. A gente começa a querer achar culpado. Amém ou não? A gente começa a falar assim, é por causa de fulano, de ciclano. É por causa da minha mãe. Ah, é porque eu sou pobre. Ah, é porque a igreja. É porque ninguém me deu oportunidade. Ah, não, é por causa disso. Ah, se eu tivesse isso. Se eu... Cara, meu irmão, começa a assumir a tua responsabilidade. A Bíblia está aí, cara. O culto está aí. Então começa a pegar aquilo que Deus ele tem falado no teu coração. Fala, Deus, quem precisa de mudança sou eu. Senhor, quem precisa ter a vida transformada sou eu. Então, Espírito Santo de Deus, transforma a minha vida, transforma o meu coração e cumpre em mim os teus propósitos. Amém ou não? Não adianta você chegar muitas vezes e querer colocar a culpa em todo mundo. Ah, a minha vida está assim por causa de fulano. Por causa de fulano não, por culpa tua. Ah, minha vida está assim por causa de Beltrano. Meu irmão, se você estiver na essência fundamentada em Cristo, meu irmão, pode tiver acontecendo o que for, isso não vai te abater, porque você está escondido nele, amém ou não? Tem dia que eu começo meu dia falando, Deus, me esconda na tua nuvem de glória. Lembro de uma música do David Keel antiga, me esconda-me na nuvem, me esconda-me na nuvem, onde nada me encontra, o pecado, o orgulho, a soberba. Tem momentos na tua vida, cara, que você vai precisar se esconder em Jesus, cara. Porque se você for olhar para a tempestade, você vai se abater. Se você for olhar para o noticiário hoje, você vai temer. Se você for olhar para a tua vida hoje, você vai se entristecer. Se você for olhar para o cenário da tua família hoje, cara, não vai estar do jeito que você queria. Então, meu irmão, a resposta para mim e para você nesses dias é: esconda no Senhor, se esconda no Senhor. Se você está comigo, aplauda Ele, porque Ele é digno. Eu preciso me esconder no Senhor. E como eu faço isso? O buscando, abrindo meu coração. Deus, me ajuda a estar mais perto de Ti. Começa a reconhecer o que te levou para o meio dessa caverna. Começa a reconhecer que você começou a ficar um pouquinho mais frio. Começa a reconhecer que Deus, olha, eu não levei tanto a sério orar, buscar, jejuar. Cara, você não tem que ser um filho perfeito. Você tem que ser só filho. Nós vivemos hoje, cara, uma das grandes dificuldades, que é o padrão perfeição de Instagram, de Facebook, de rede social. Por quê? Você tem que postar algo para agradar todo mundo. E, cara, o padrão das pessoas é aquele padrão. E, às vezes, o cara é tão feio que mete até o filtro e você está achando que é lindo e maravilhoso. Nossa, meu Deus, que brilho nos olhos, que cílios. É filtro, filha. Nossa, olha os cílios dela lá, aqueles cílios de um metro para fora da cara. Filtro, filha. E você tá lá achando, às vezes o cara tá lá mostrando um monte de coisa que não é nem dele. Cara, para de viver isso. Para de querer se comparar com aquilo que Deus não te deu. Aquilo que Deus te deu é exclusivo para você. Aquilo que Deus tem para a tua vida é único e especial. Então, cara, para de entrar nessa caverna, de focar nessa caverna e reconhece por que entrou. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Deixa eu ler aqui. Nós vamos ler até o 5. Apocalipse 2, 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas são as palavras daquele que tem as sete estrelas na sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Conheço as tuas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova e os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você tenho, porém, isto: você abandonou o primeiro amor. Lembra-te de onde caiu. Arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você, tirarei o seu candelabro do lugar dele. Essa é uma mensagem do próprio Jesus a uma igreja. Não era uma mensagem a um cara desviado. Era uma mensagem a uma igreja. E aqui eu quero terminar essa palavra assim como Deus, ele deu uma direção para Elias. A direção que Deus ele deu para Elias é: Elias, volte pelo caminho do deserto. Não foi isso que nós repetimos no começo? Elias, volte pelo caminho do deserto. E cara, para que você viva algo poderoso de Deus, você precisa voltar pelo caminho que você veio. Qual foi o caminho que você veio? Se arrependa-se. Pratique as primeiras obras. Volte a sonhar. Volte de onde caiu. Eu caí, eu desanimei, eu me enfraqueci, eu fiquei triste, eu entrei nessa caverna, mas eu preciso voltar. Volte de onde eu caí. 1 Reis, capítulo 19, versículo 15. Diz o Senhor a Elias: volta para o teu caminho, volte para o deserto de Damasco. E eu quero concluir essa mensagem dizendo assim: volte para Damasco. Fala para o teu vizinho: volte para Damasco. Olha aqui na tela o que o Senhor diz. O Senhor disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Meus amados, eu quero concluir essa mensagem com aquilo que o Espírito Santo falou ao meu coração. Nós precisamos voltar ao deserto de Damasco. Pastor, que negócio é esse de deserto? Todo nome na Bíblia, ele tem um significado. Nada está na Bíblia à toa. E ali, cara, você precisa entender que o caminho de Damasco é o caminho que eu e você precisamos voltar para poder, então, receber uma unção como Eliseu recebeu. Sabe, a palavra Damasco, ela tem três significados. O primeiro significado é banhado de sangue. O segundo significado é tecelão de pano de saco. E o terceiro significado da palavra Damasco é ativação. E Deus falou comigo que nós precisamos voltar ao caminho de Damasco. Que caminho é esse de Damasco, meu irmão? Nós precisamos voltar ao caminho de estarmos banhados no sangue. Eu preciso me lembrar daqueles que estão perdidos. Eu preciso ver os perdidos como aqueles que precisam estarem banhados no sangue. Porque um dia nós éramos os perdidos. E um dia nós encontramos esse amor, nós fomos banhados no sangue de Jesus e hoje nós fomos salvos. Mas e os perdidos? Hoje, cara, nós estamos focando apenas na nossa vida dentro da igreja. A minha bênção, a minha vitória, o meu ministério, o meu galardão. E nos esquecendo de que muitos ainda estão no caminho de Damasco. E nós precisamos enxergar essas pessoas banhadas no sangue do Cordeiro. Porque o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Às vezes a gente está olhando, julgando. Às vezes a gente está olhando e vendo as falhas das pessoas. Mas cara, começa a olhar com os olhos de Jesus. A palavra do Senhor diz que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. O segundo significado de Damasco, como eu disse, é tecelão de pano de saco. O pano de saco, biblicamente, ele era um símbolo de humilhação. Quando as pessoas iriam demonstrar sua humilhação, elas rasgavam suas vestes, ou então elas se vestiam com panos de saco. Sabe aquilo que Deus está falando para mim, cara? Se você quer viver uma unção sobre a tua vida, você vai precisar voltar para o lugar da tua humilhação. E muitas vezes, se você não entende qual é o teu lugar de humilhação, Deus ele prepara situações para que você seja humilhado. Cara, então eu preciso me vestir de um pano de saco. Quando eu me humilho, eu vejo quanto ele poderoso é na minha vida. Quem está comigo, dá uma glória a Deus. Senhor, eu preciso me humilhar. Senhor, eu quero me vestir de pano de saco. Não para me mostrar para outros, mas Deus, porque quando eu me humilho, eu sei quem você é. Quando eu me humilho, eu sei que eu não posso fazer nada. Sabe, cara, minha maior alegria é poder subir diante deste altar, mas com meu coração prostrado, sabendo que eu não tenho nada para te oferecer. Porque o dia que eu subir aqui nessa plataforma achando que eu tenho algo para te oferecer, o Senhor tira a mão. A palavra do Senhor diz que os humilhados, eles serão exaltados. Talvez, cara, você tenha passado por muita situação. Talvez você tenha passado por muita vergonha. Mas, cara, aquilo que Deus ele fala comigo e para você é: se vista desse pano de saco. Se humilhe. As pessoas podem estar pensando o que quiser ao teu respeito, mas Senhor, eu vou me esconder na tua presença, porque quando eu me humilho, o seu nome é glorificado. Quando eu me dobro, o seu nome é exaltado. E o último significado de Damasco é ativação. Quando eu volto pelo caminho de Damasco, é nesse caminho onde eu sou ativado. Sabe, talvez Deus tenha paralisado a tua vida por alguma situação. E Deus, Ele está falando para você, volta para o deserto de Damasco. Porque esse é o lugar onde eu vou te ativar. Você estava achando que estava indo para um lugar, mas eu estou fazendo você retornar para que você seja ativado. E cara, Deus, Ele deseja te ativar como um profeta para essa próxima geração. Deus, Ele deseja te levantar como um profeta, como um instrumento de Deus, como aquele quem vai tocar a tua próxima geração. E como eu falei, a tua próxima geração não necessariamente vai ser os teus filhos. A tua próxima geração vai ser as pessoas que você vai ganhar para Jesus. Porque você já foi uma geração ganha, mas há uma geração que precisa ser salva, ter um encontro com Jesus. Se você está comigo, dá uma salva de palmas a Ele, porque Ele é digno. Deus, eu preciso disso. Eu preciso, Senhor, buscar mais da Tua presença. Senhor, eu quero essa unção como Eliseu recebeu, uma unção dobrada. Mas essa unção dobrada só recebe aquele que é banhado no sangue. Aquele que deseja receber essa unção dobrada só vai receber, meu irmão, à medida que você se humilhar. E às vezes você não se humilha e Deus, Ele usa situações para que você seja humilhado. Deus, Ele usa situações para que então Ele possa trabalhar dentro do teu coração. E Deus, Ele está nos mandando novamente voltar para o deserto de Damasco, porque é um lugar onde nós seremos ativados. É difícil falar isso, né? Porque você vai no culto e você quer ouvir, sai do deserto. E Deus hoje está falando, volta para o deserto. Mas é porque é nesse deserto que Ele vai te ativar para o propósito que Ele tem para a tua vida. Volta para esse deserto, porque é ali que Ele vai cumprir todos os propósitos, todas as promessas que Ele tem sobre a tua vida. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Volta para o teu caminho. Volta para o deserto. O Senhor, Ele tem uma urgência nessa próxima geração. E Deus está nos chamando para começar a enxergar o propósito na vida das pessoas. Talvez há o cansaço dentro do teu coração. Talvez há o cansaço na tua vida. Satanás, ele sabe todas as tuas vitórias, todas as tuas conquistas, como você foi usado, como que você viveu coisas maravilhosas. Satanás, ele sabe, cara, que você realmente é um grande instrumento de Deus. E ele vai tentar te parar. Porque ele te parando, ele compromete as próximas gerações. Ele te paralisando, ele compromete o teu destino e o teu futuro. Eu quero convidar você a buscar o Senhor. Eu quero convidar você a falar, Deus, tudo aquilo que eu quero é a tua presença. Deus, eu não quero um barulho, um arrepio, eu não quero mover, mas eu quero ser levado para um lugar onde eu posso ouvir a tua voz. Talvez o Senhor está te chamando hoje para voltar para Damasco, para o deserto de Damasco, porque Ele tem uma ativação na tua vida, porque Ele quer que você se lembre daqueles que precisam ser banhados de sangue, assim como um dia você foi banhado também. Porque Ele quer que você aprenda a quebrantar o teu coração, a se humilhar, para que Ele possa exaltar a tua vida. Se coloca de pé no teu lugar. Quando eu me humilho, eu vejo quão poderoso e forte Ele é. Quando eu me humilho, eu vejo o quão forte
poderoso Ele é.
Aonde que você estiver, tenha liberdade para adorar o Senhor, para levantar as tuas mãos, para se render a Ele e falar: Deus, eu não quero permanecer dentro de uma caverna, mas eu quero, Senhor Jesus, ser completamente cheio de Ti. Senhor, eu não quero parar, eu não quero desistir, mas ó Deus, eu estou aqui para confessar que eu me deixei me envolver por tantas atividades e não valorizei aquilo que é mais importante, que é a Tua presença. Eu me cerquei de muitos compromissos, mas eu não priorizei o Senhor como número um na minha vida.
Coloca a tua mão no teu coração. Fala para Deus o que te paralisou. Fala para Deus o que fez você desanimar. Em vez de procurar culpados, em vez de querer justificar as tuas ações, fala para Ele: Deus, eu estou assim, eu me encontro nessa situação. Deus, eu permiti que isso chegasse, eu permiti que isso entrasse no meu coração, eu cativei isso dentro de mim. Mas ó Deus, agora eu peço a tua graça, eu peço a tua ajuda, para que eu não permaneça nessa caverna, mas que eu possa ir para o lugar do monte, para um lugar de intimidade contigo, para um lugar onde eu possa ouvir a tua voz, para um lugar onde eu tenha intimidade, revelação, para um lugar onde eu seja ministrado, cuidado, guiado, fortalecido pelo teu Espírito Santo. Pai, tudo aquilo que eu quero e tudo aquilo que eu preciso é do Senhor, por isso vem sobre a minha vida. Fala para Ele: vem sobre a minha vida, vem sobre o meu coração, me ajuda. Eu quero mergulhar em Ti, eu não quero desanimar, eu não vou desistir, mas eu vou avançar, porque ainda tem muita lenha para queimar. Eu vou avançar, porque ainda há muita lenha para queimar.
Sua mão e diga assim: Jesus,
Jesus,
eu não vou parar,
eu não vou parar,
mas eu vou avançar,
mas eu vou avançar.
O diabo pode tentar,
o diabo pode tentar
me travar,
mas ele não vai me paralisar,
porque eu tenho
uma aliança contigo,
Eu me levanto,
eu me posiciono,
eu saio dessa caverna, e eu subo no monte,
porque
se Deus é por nós, quem será contra nós?
Agindo
Deus,
Deus.
Quem impedirá?
Tudo posso.
Aquele que me fortalece. Oremos todos. Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém. Dá uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus.